os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos. Com menos contribuintes e mais aposentados, a conta não fecha.
E a Voz do Brasil começa hoje uma série de matérias especiais para mostrar por que é preciso discutir a reforma da Previdência Social.
Com a chegada do Dia das Crianças, fiscais do Inmetro aumentam operações em lojas e distribuidoras de brinquedos.
Segunda-feira, 26 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aposentadoria, um direito de todos.
O Brasil está ficando mais velho, é isso mesmo. O acesso a mais remédios, tratamentos de saúde, além de uma alimentação melhor e saudável, tem contribuído para que a expectativa de vida do brasileiro aumente.
Em 1940, um brasileiro vivia em média até os 45 anos. Agora, essa média chega aos 75 anos.
E olha só, além da maior expectativa de vida, o nascimento de crianças está cada vez menor. Tanto que daqui 34 anos teremos mais idosos que crianças e jovens no Brasil.
Esta realidade vai causar muitos problemas para a Previdência se algo não for feito em um futuro próximo.
Com menos contribuintes e mais aposentados, não existe sistema previdenciário que se sustente. A conta não fecha.
Por isso, a Voz do Brasil apresenta esta semana uma série de reportagens sobre a necessidade de reformas na Previdência.
Hoje o tema é o envelhecimento da população.
O Brasil vem passando por uma profunda transformação na população. Nos últimos 20 anos, o número de idosos dobrou no país. Os dados do IBGE mostram que já são 23 milhões e 500 mil brasileiros com mais de 60 anos. De acordo com a professora de Contabilidade Pública da Universidade de Brasília, Diana Vaz de Lima, esta mudança é resultado de melhor qualidade de vida e saúde dos habitantes.
Nós temos uma mudança na dinâmica demográfica do país. Hoje a expectativa de vida é muito maior do que há 20 anos e nós temos pessoas vivendo cada vez mais, então consumindo mais recursos e entrando menos receitas. Então, do ponto de vista das contas públicas, o que eu tenho é menos dinheiro entrando e mais dinheiro saindo a cada ano.
Outra mudança é que as mulheres estão tendo menos filhos. Em 1940, cada brasileira tinha mais de 6 filhos em média. Em 2004, esse número era de pouco mais de 2. E em 2014, pela primeira vez, a média é de menos de 2 filhos por mulher, o que torna mais difícil o crescimento da população brasileira. De acordo com projeções da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2050, pela primeira vez, vão existir mais idosos que crianças menores de 15 anos no Brasil. O ex-ministro da Previdência e Assistência Social, Roberto Bram, explica as diferenças entre a Previdência hoje e quando o sistema foi introduzido no Brasil, quase 100 anos atrás.
Quando o sistema de previdência privado no Brasil foi instituído, a taxa de natalidade do Brasil era muito alta. Então, nasciam muitas pessoas. A população era predominantemente jovem, havia muito poucos velhos, porque a esperança de vida das pessoas era muito baixa, as pessoas viviam muito poucos anos. Então, como as pessoas com 60 anos já eram velhas, já estavam se aposentando. Então, quando o sistema começou, você tinha 8 trabalhadores ativos para 1 aposentado.
De acordo com o ex-ministro, essas mudanças dificultam o financiamento do sistema previdenciário, já que cada vez menos pessoas contribuem para pagar a aposentadoria de cada vez mais pessoas.
O nosso sistema é o seguinte: os trabalhadores que estão trabalhando hoje descontam uma quantia do seu salário, juntamente com uma contribuição que a empresa faz, e esse dinheiro paga as aposentadorias de hoje. Então, quem está trabalhando está pagando para quem está aposentado. Com o tempo, o que foi ocorrendo? A população foi se tornando mais velha. A taxa de natalidade caiu muito. Então, o que está acontecendo? Antigamente, quase ninguém chegava a ponto de aposentar. A maioria das pessoas morreu até antes. ou mesmo quando eles chegavam a aposentar, daí a poucos anos eles morriam. Hoje não, se uma pessoa se aposentar aos 50 anos, ela tem uma expectativa de vida de 80, 85 anos, então ela vai ficar 35 anos aposentada, sendo que, ela trabalhou 30 ou 35, então esse sistema não fecha.
Esse número cada vez maior de aposentados e um número cada vez menor de contribuintes coloca no centro da discussão a necessidade da reforma da Previdência para garantir que os futuros aposentados brasileiros possam ter o mesmo direito que a professora Graça Ferraz tem: receber a aposentadoria.
A segurança que a aposentadoria nos dá, ela é repassada para os familiares, dá segurança para os nossos filhos, até para os nossos pais, parentes.
No início do governo, em maio deste ano, o presidente Michel Temer instituiu um grupo de trabalho para discutir propostas para a reforma da Previdência, junto com centrais sindicais e representantes da população. A expectativa é que a proposta de emenda constitucional que vai regulamentar a reforma seja enviada ao Congresso ainda neste ano. Reportagem Paola de Orte.
Voz do Brasil.
O presidente Michel Temer afirmou hoje que o Brasil está com a Colômbia neste momento histórico em que se assina acordo de paz com as Farc.
Em nota, Temer declarou que os colombianos nos transmitem uma mensagem de confiança e de esperança. Confiança na capacidade do diálogo para superar os conflitos, por mais longos que sejam, por mais insolúveis que possam parecer, e esperança no futuro de paz, na nossa região e também no mundo.
O governo brasileiro participa da cerimônia de assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Revolucionárias da Colômbia, as Farc, representado pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra.
Segundo o acordo, a guerrilha deve abandonar as armas e se transformar em um partido político, com direito a assento no Congresso. Para entrar em vigor, o acordo ainda precisa ser aprovado pela população colombiana em um plebiscito marcado para o próximo domingo.
Começou hoje em todo o país a Operação Especial Dia das Crianças do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Os fiscais vão percorrer lojas e distribuidores de brinquedos e utensílios infantis para examinar a qualidade e a segurança dos produtos.
Com o Dia das Crianças chegando, agentes do Inmetro vão intensificar a fiscalização de brinquedos, bicicletas, berços, carrinhos e outros utensílios infantis para saber se estão de acordo com as normas de segurança. Alessandra Rocha, de Brasília, é mãe de 3 filhos com idades entre 4 e 11 anos e comenta a que ponto o descuido com esses utensílios pode chegar.
Teve um episódio que marcou muito a minha vida, minha filha ainda era pequena. Foi uma criança que engoliu, sem os pais perceberem, um ímã que acoplava no brinquedo. Com o tempo, ela acabou vindo a óbito. Aquilo me marcou muito, porque foi um brinquedo bobo que causou isso.
Para que isso não aconteça, a operação vai verificar se os produtos colocados à venda seguem as regras do Inmetro e se possuem o selo de certificação. O chefe da Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro, André Figueiredo, explica a importância dessa ação.
É para você garantir que o seu filho, a criança que está utilizando esse brinquedo, essa bicicleta, por exemplo, vai estar segura em relação ao uso. Um boneco, por exemplo, ele não vai ter uma pintura com chumbo, não vai ter partes cortantes, partes pequenas que a criança possa engolir. Então, uma garantia a mais de que esse produto não vai oferecer risco para essa criança, ou oferecer um menor risco possível para essa criança.
Alessandra faz as compras de brinquedos para os filhos todos os anos nessa época e conta que ela e o marido sempre têm o cuidado de não adquirir nada que seja tóxico, que ofereça algum risco ou que desrespeite a faixa etária indicada. E a ajuda do Inmetro é indispensável na hora da escolha.
O Inmetro, para mim, é o selo que certifica a qualidade do que meus filhos estão brincando. E os pais precisam entender que é o selo que certifica a qualidade da nossa conta do consumo dos nossos filhos. Essa é a minha maior preocupação mesmo.
O consumidor que encontrar produtos com irregularidades pode denunciar pela internet em www.inmetro.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
7:10.
Sábado foi dia de esforço concentrado na campanha de vacinação.
É, mas a campanha continua. Crianças de até 5 anos e meninos e meninas de 9 a 15 anos incompletos ainda podem procurar postos de saúde para atualizar a carteira de vacinação.
Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe em um posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar por que é tão importante encarar as agulhas.
Pra não ficar totói.
A mãe de Rafaela, Leide Alves, conta que está sempre de olho no cartão de vacinação da filha.
É importante para evitar as doenças, né? E para ela estar com a saúde em dia. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando. Eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela.
Para que crianças como Rafaela possam colocar a vacinação em dia, o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional de multivacinação. Sábado foi o dia D da mobilização, que envolveu mais de 350 mil profissionais da saúde em todo o país. A ação teve como objetivo reforçar a campanha para que ninguém fique sem receber as doses recomendadas. Adolescentes também devem se prevenir, como afirma a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues.
A mãe sempre está acostumada a levar seu filho para vacinar, né? O adolescente não tem esse mesmo hábito, por isso a necessidade de nós estarmos nesse momento incluindo o adolescente.
A campanha de vacinação vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. Ao todo, mais de 19 milhões de unidades extras de 14 vacinas estão sendo disponibilizadas em todo o país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressaltou que as vacinas estão disponíveis na rede pública o ano todo, mas que a campanha é importante para atualizar a carteira de vacinação.
Prevenção é o melhor investimento em saúde e a vacinação é a melhor forma de prevenção.
A campanha vai até o dia 30 de setembro. Reportagem Natália Mello.
Aumentar o cerco contra o trabalho infantil. Com esse objetivo, estados e municípios do país precisam atualizar as informações sobre as iniciativas que vêm tomando para combater esse problema.
As informações ajudam a pensar estratégias mais eficazes para combater o trabalho infantil e também a dar mais transparência no uso dos recursos públicos.
O censo de 2010 apontou uma estatística triste para Fortaleza, no Ceará. Foram identificadas 12.700 crianças trabalhando. A capital cearense assumiu um compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário de combater o trabalho infantil. E deu resultado. Só em 2015, mais de 10 mil crianças e adolescentes do município foram acompanhadas por técnicos locais para evitar que sejam exploradas. Por lá, o enfrentamento ao trabalho infantil integra diversas áreas da gestão local, que produzem desde um mapeamento até campanhas de conscientização, como destaca o secretário municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Cláudio Ricardo Lima.
Aqui, especialmente no Nordeste, tem alguns traços culturais que ainda visualizam que é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua, não é? Isso a gente tem esclarecido, que toda criança que é explorada no trabalho infantil se torna um adulto menos produtivo, tem sequelas do ponto de vista psicológico, criança é para estar na escola, criança é para usar o seu tempo lúdico da infância e da adolescência para brincar, para se relacionar com outras crianças.
A partir de agora, Fortaleza e quase 1.000 municípios, todos os estados e o Distrito Federal deverão descrever as ações que estão promovendo para acelerar a redução do trabalho infantil. Até o fim do ano, por meio de um sistema, os gestores municipais e estaduais deverão atualizar as informações sobre os 5 eixos que compõem o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. De acordo com a Coordenadora Geral de Medidas Socioeducativas e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Ana Rita Scott Kilson, o monitoramento por meio do sistema permite melhorar a política pública e garante que os recursos estão sendo investidos corretamente.
Tanto o governo federal enxerga o que está acontecendo acontecendo nos municípios e nos estados, quanto os estados acompanham o que está acontecendo nos seus municípios. Vai dar mais transparência ao que está sendo realizado com os recursos públicos.
Em 2015, o governo federal repassou cerca de 74 milhões de reais para prefeituras e governos estaduais executarem as ações de combate ao trabalho infantil. O sistema de monitoramento está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, www.mds.gov.br. De Brasília, André Luiz Gomes.
Voz do Brasil!
Hoje foi dia de mais uma etapa da Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras e empreiteiras.
O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, reafirmou que o governo segue apoiando a operação, mas sem interferência política sobre a Polícia Federal.
O ministro disse ainda que não tem acesso antecipado a informações sobre operações. Alexandre de Moraes explicou que o padrão é apenas ter conhecimento das ações no início da manhã em que elas ocorrem.
Nós temos uma praxe, que na verdade é uma praxe já montada no Ministério, de que a partir das 6h15 da manhã, aí as informações não só dessa operação, mas de todas as operações que vão ser realizadas no dia, são passadas. Há de 2 a 3 operações importantes da Polícia Federal todos os dias. Então, todos os dias, entre 6h e 6h15 da manhã, eu sou avisado das operações que estão sendo realizadas.
Alexandre de Moraes afirmou ainda que o Ministério da Justiça colabora para o trabalho da Polícia Federal não só na Lava Jato, mas em todas as operações.
Enquanto nós estivermos no Ministério da Justiça, as operações vão continuar, seja essa semana, seja a semana que vem, porque desde que eu assumi há quase 5 meses, nós não tivemos uma semana sem grandes operações, porque são necessárias, não porque o ministro quer, porque o juiz quer, porque o procurador da República quer, porque a Polícia Federal quer, mas infelizmente porque há corrupção, e havendo corrupção devem haver operações. Hoje houve operação, essa semana deve haver mais operações, semana que vem, enquanto houver necessidade de operações, a Lava Jato vai continuar. A Polícia Federal tem todo o apoio do Ministério da Justiça, apoio material, apoio de recursos humanos para fazer todas as operações necessárias.
7h17.
Os gastos de estrangeiros no Brasil cresceram 38% em agosto, mês das Olimpíadas.
Estrangeiros que vieram ao país deixaram por aqui 602 milhões de dólares, 166 milhões a mais em comparação com agosto do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Turismo com base em informações do Banco Central e mostram também que neste ano, de janeiro a agosto, as despesas dos estrangeiros no Brasil também cresceram quase 10%, com relação ao mesmo período de 2015.
Os dados do Banco Central também mostram que no mês passado os brasileiros também gastaram mais no exterior. Foi um crescimento de mais de 2% em relação a agosto do ano passado. É a primeira alta desde 2015.
A produção familiar de queijo de cabra em Petrolina, Pernambuco, vai ser ampliada e fortalecida.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, investiu R$12 mil em equipamentos que foram entregues a uma cooperativa de produtores locais.
Um grupo de produtores do município de Petrolina, no sertão pernambucano, montou há 4 anos uma queijaria coletiva para a produção familiar de queijo de cabra. A ideia era criar uma alternativa para fugir da seca. Para iniciar o trabalho, receberam orientação, assistência e capacitação técnica da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. É o que conta a presidente da cooperativa Copontal, Maria de Lourdes de Menezes Lima.
Lá se produzia o leite de cabra só na época das chuvas e a assistência ensinou os agricultores para que eles fizessem manejo durante o ano todo para os caprinos e daí não faltaria o leite e também a gente poderia estar fabricando queijo e depois criou-se a queijaria.
Nesta semana estão sendo montados
os novos equipamentos fornecidos pela Codevasf. Um tanque de coagulação de leite, um de higienização, uma balança eletrônica e uma bomba sanitária para transporte de leite, que devem ajudar a aumentar a produção e a melhorar a qualidade do queijo. Como explica a chefe da Unidade de Arranjos Produtivos da Codevasf, Rosângela Soares.
É uma forma de você estimular a geração de emprego, de renda, de fazer a inclusão social, a inclusão produtiva. E como a Codevasf é uma companhia de desenvolvimento, através dessas ações de apoio às diferentes atividades produtivas, a gente busca levar o desenvolvimento para a região.
Hoje, 40 famílias participam da cooperativa, que vem ajudando a melhorar a renda dessas pessoas. A produtora Maria Balbina de Jesus Silva ainda não consegue sustentar os dois filhos apenas com a produção de queijo, mas espera conseguir com a chegada dos equipamentos.
Com esses equipamentos, a gente tem tendência a melhorar a produção de leite, né? Aumentar mais a produção de leite, correr atrás de mais fornecedores para que a nossa queijaria vá em frente, né?
O governo federal, por meio da Codevasf, investiu R$12 mil para ampliar e desenvolver a produção local de queijos em Petrolina. Reportagem Alessandra Bastos.
Voz do Brasil.
E os pontos de cultura da cidade de São Paulo receberam um repasse de R$3 milhões do governo federal. Os recursos colocam em dia o pagamento que estava atrasado há 8 meses.
O vigilante Cícero Alves, de 60 anos, ainda está se familiarizando com as cordas. Faz 6 meses que resolveu realizar um antigo sonho: aprender a tocar violão. Para isso, procurou o ponto de cultura do Itaim Paulista, na cidade de São Paulo, onde a aula é de graça. A ideia é ajudar na carreira informal de compositor. Ele já tem mais de 70 músicas registradas.
A pessoa que compõe, se ele toca algum instrumento, ele tem mais facilidade. E eu até então estou aprendendo, eu não toco instrumento nenhum. Eu faço, mas ponho a melodia sem instrumento nenhum.
Já a estudante Victoria Soares sempre gostou de música erudita, tanto que é até cantora lírica. A paixão pelo violão nasceu por influência do pai, mas é nas aulas do ponto de cultura que aprimora os conhecimentos.
Quando era criança, sempre me interessei assim por música, porque na música você pode expressar coisa que você não pode, tipo, contar assim para uma pessoa. Aí eu comecei a fazer violão com influência assim do meu pai, que ele tocava, ele passava pouca coisa. Mas eu comecei a me aprofundar mais por vontade própria mesmo.
O Ponto de Cultura também oferece aulas de teclado e canto, tudo de graça. Funciona desde maio do ano passado e hoje tem 70 alunos. A administração recebe aliviada a notícia da regularização dos repasses do governo federal. É garantia para continuar as atividades, como explica o responsável pelo local, Antônio Carlos, o Cazuza.
Tanto os profissionais têm que estar recebendo, como a gente também precisa fortalecer esse projeto mais e comprar mais instrumentos. A gente vai apresentar a segunda prestação de conta para receber a terceira parcela.
O repasse de R$3 milhões do governo federal vai beneficiar 85 pontos de cultura da capital paulista. Em todo o país, são mais de 4 mil pontos que oferecem acesso à produção e circulação cultural a cerca de 8 milhões de pessoas e incluem diferentes tipos de linguagem artística e cultural, como destaca a secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Renata Bittencourt.
Tem pontos de cultura trabalhando com teatro, com dança, com a cultura dos mestres tradicionais, com novas tecnologias. Esses pagamentos são, de fato, uma amostra, uma prova do compromisso desta gestão com essa política, mas, acima de tudo, com esses agentes culturais, que trazem muita inteligência e muita dinâmica para a ação cultural brasileira.
Até 2020, a meta do governo é fomentar 15 mil novos pontos de cultura pelo país. Reportagem Leonardo Meira.
A partir de agora, a Caixa Econômica Federal só poderá usar recursos do FGTS para financiar a compra de imóveis do Minha Casa Minha Vida com repasse prévio de recursos.
A decisão é do Ministério das Cidades, que explica que não há qualquer alteração no planejamento e no ritmo de contratação do programa Minha Casa Minha Vida.
O Ministério explicou estar agindo de forma preventiva para atender decisão do Tribunal de Contas da União.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O especial na Voz do Brasil mostrou por que é preciso discutir a reforma da Previdência Social.
Com a chegada do Dia das Crianças, fiscais do Inmetro aumentam operações em lojas e distribuidoras de brinquedos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.